Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor de Direito Ambiental, analista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e diretor da Associação dos Servidores Federais da Área Ambiental no Estado do Rio de Janeiro, a ASIBAMA-RJ, Rogério Rocco. Rogério Rocco, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos amigos do Faixa Livre. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e para conversar das questões relacionadas aí à política ambiental brasileira, né, num momento tão crítico que o país está vivendo, na ocasião em que se completam 40 anos da Política Nacional do Meio Ambiente. No dia 31 de agosto, nós temos o aniversário da Lei 6938 de 81, que foi a lei que aprovou a Política Nacional do Meio Ambiente, e, portanto, esse ano deveria ser de grandes celebrações pela iniciativa que o Legislativo, que o Parlamento adotou há 40 anos atrás, instituindo uma política ambiental que estruturou tudo aquilo que nós temos na atualidade. Só que, infelizmente, o que nós estamos vivendo na atualidade não é motivo de nenhuma comemoração.
Rogério, muito obrigado por você conversar conosco mais uma vez aqui no programa. Rogério, nós fomos surpreendidos na semana que passou com a notícia de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu que o Ministério do Meio Ambiente avalie a possibilidade de afrouxar regras ambientais devido a, abre aspas, dificuldades listadas pelo setor privado, fecha aspas. Na última terça-feira, a Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente pediu que o IBAMA encaminhe até a próxima quinta-feira as informações concernentes a esse instituto, após análise das demandas do grande capital. Segundo esse documento, o Ministério da Economia argumenta ser necessário, abre aspas, identificar e eliminar dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas e econômicas, fecha aspas. Entre esses pedidos encaminhados pela pasta de Guedes estão a concessão automática de licenças em caso de demora na análise de solicitações de licenciamento ambiental, a revogação de regras que dificultam o desmatamento da vegetação nativa da Mata Atlântica e a redução de exigências para a fabricação de agrotóxicos voltados à exportação. Eu prefiro nem comentar esse tipo de coisa, Rogério. Eu quero passar logo a palavra a você. Como é que você classifica esse tipo de pedido do Ministério da Economia para o afrouxamento de regras ambientais no país?
Pois é, Anderson, é motivo mesmo de surpresa. Não que esse governo surpreenda nesse sentido, né? Porque o que a gente vem assistindo desde o início do governo Bolsonaro é um absoluto desmonte da estrutura ambiental, das competências do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do ICMBio, de perseguição a servidores, de desregulamentação. E agora o que a gente assiste é uma ação de um pacote antiambiental que está sendo reivindicado pelo Movimento Brasil Competitivo, que é um grupo mantido aí por várias empresas, representantes de várias empresas, como a Gerdau, a Microsoft, Amazon, Google, Motorola, além de Airbnb, 99, Braskem, JBS, Localiza, Suzano, Toyota, Telefônica, enfim, empresas que, em sua grande parte, fazem propaganda de ações socioambientais que se caracterizam como um marketing fake, né? Porque boa parte delas é responsável por uma série de problemas ambientais, e a gente vê a face real desse capitalismo, dessa representação dessas empresas, reivindicando que o governo flexibilize as regras do licenciamento. Então, essa pauta não é nova, ela não está chegando agora pela primeira vez. A tentativa de desmonte ela se dá de outras formas também. As bancadas do agronegócio, a bancada da bala, as bancadas evangélicas, elas estão unidas para desmontar as políticas ambientais nessa tentativa de aprovar aquela lei que a gente chegou a discutir aqui num programa do novo marco legal do licenciamento ambiental e que tentam exatamente fazer com que o licenciamento se torne mero procedimento burocrático e que não tenha mais o compromisso de analisar os empreendimentos. E é isso que eles querem com com a concessão automática de licença em caso de demora da análise do licenciamento. Muitas vezes essa demora é atribuída exatamente aos estudos técnicos falhos, incompletos, inconsistentes. E nesse governo, o que a gente vê também é o desmonte da área ambiental. Então, cada vez mais os órgãos ambientais têm menos gente, né? Nós tivemos uma queda gigante de servidores, uma geração de servidores da área ambiental que se aposentou. E não temos reposição, não temos concurso há muito tempo. Então, tem menos gente nos órgãos ambientais. O governo desmonta a legislação. E aí é evidente que a capacidade dos órgãos ambientais analisar os licenciamentos mais complexos, ela diminui. Então, a ação do governo resulta na diminuição da capacidade dos órgãos de analisar os pedidos de licença ambiental, e aí eles vêm com esse argumento depois dizer que precisam flexibilizar o licenciamento para permitir que o desenvolvimento aconteça. Só que é um modelo de desenvolvimento completamente descolado, descabido, desconectado da realidade. A gente tem visto as catástrofes, que vem acontecendo no Brasil, as queimadas na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, essa tempestade de areia que aconteceu no estado de São Paulo, uma coisa inédita, a falta de água, né? A gente está tendo vários problemas que estão se agravando a cada ano que passa, e é incrível que nada disso sensibiliza essa gente.
Há algo sendo feito no Congresso, Rogério, para tentar se evitar que essa boiada continue passando no nosso país. Depois da saída do Ricardo Salles, a situação melhorou ou não mudou muita coisa, na sua opinião?
Sim, Anderson, nós temos parlamentares no Congresso Nacional que têm levado a agenda ambiental, que têm persistido hoje nem numa agenda positiva, né? Hoje é a resistência contra as agendas negativas. Mas não é suficiente, né? Porque são muito poucos parlamentares defendendo essa agenda, enquanto há bancadas gigantescas defendendo as agendas contrárias. Mas, apesar de ser uma minoria no Congresso, ela tem conseguido segurar alguma dessas agendas, né? No Congresso, a gente ainda tem mesmo que um desequilíbrio muito grande, mas a gente tem ainda uma disputa de agendas que conseguem barrar alguns desses retrocessos e que tem sido eficiente nesse sentido. Agora, a saída do Ricardo Salles não mudou nada, não. O que mudou é que antes a gente tinha uma figura nefasta que não se envergonhava de defender o que ele defendia e de fazer o que ele fazia em nome de um projeto que não era dele. Nunca foi um projeto exclusivo dele. Ele estava lá representando e representou muito bem o pensamento da milícia que ocupa o Planalto Central. Hoje nós temos um ministro apagado, mas as agendas elas seguem. Então não teve mudança. A gente não pode dizer que a saída do anteministro Ricardo Salles tenha melhorado alguma coisa no ministério, porque definitivamente não melhorou nada.
Essa turma, Rogério, quer acabar com o pouco que ainda resta da Mata Atlântica no nosso país. Até o mês de julho, um relatório da Fundação SOS Mata Atlântica, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, indicava que só havia 12,4% da vegetação original preservada. Qual é a importância, Rogério, da Mata Atlântica para o nosso meio ambiente? Quais as espécies da fauna e da flora que só se encontram nesse tipo de bioma?
Então, Anderson, a Mata Atlântica é o bioma brasileiro mais afetado pelo processo de ocupação humana ao longo dos 5 séculos, né, do desenvolvimento da sociedade brasileira, porque foi afetada desde a colonização, pela supressão do pau-brasil, pelos ciclos da cana-de-açúcar, o ciclo do café. O ciclo do ouro, esses ciclos econômicos eliminaram grande parte da Mata Atlântica. E depois, com o processo de urbanização, de ocupação do litoral por grandes empreendimentos, né, as pessoas, né, a gente busca a presença no litoral, a praia atrai a humanidade. Então, essa área foi muito afetada ao longo dos 500 anos de ocupação europeia, desde, né, do início da ocupação europeia, e ainda é pressionada hoje. Ela se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, passando 17 estados brasileiros. E hoje, como você bem apontou, são um pouco mais de 10% da vegetação original. Agora, a Mata Atlântica é a localidade com maior diversidade do planeta. Então, encontramos muitas espécies, são mais de 20 mil espécies de plantas, mais de 2 mil espécies de animais, né? Entre eles, vários ameaçados de extinção, como o mico-leão-dourado, onça-pintada, tamanduá, o bugio, né? O pau-brasil, como eu citei, a peroba, o jequitibá rosa, a palmeira-jussara, né? Da onde se tira o palmito. Essas espécies de fauna e de flora foram muito pressionadas, e muitas delas se encontram numa situação de ameaça grave, fora as que a gente nem chegou a conhecer, porque é certo que muitas espécies desapareceram dessa região. Então, um bioma muito importante. Só que, pela sua localização e por uma série de fatores, ele foi o mais afetado. Então, hoje, muitas políticas têm conseguido avançar na restauração de áreas desse bioma. E é impressionante que venha um grupo de empresários sem nenhum compromisso com o futuro, com a humanidade, com a qualidade de vida, com a natureza, pressionar para que se flexibilize a ocupação dessas áreas para afetar ainda o pouco que resta desse bioma. É muito grave, é muito cruel a postura dessas empresas, desses empresários. Desse governo não tem nem o que falar, porque a gente sabe que isso é do comportamento deles. São pessoas que odeiam a natureza, que odeiam o meio ambiente, e que defendem criminosos, que defendem todo tipo de expropriação da natureza, que a gente, nos termos que a gente vem assistindo ultimamente.
E como é que você analisou o discurso do Jair Bolsonaro lá na Assembleia Geral da ONU na semana passada a respeito do nosso meio ambiente, da necessidade de se preservar as nossas florestas, reduzir as queimadas? O presidente andou distorcendo uma série de dados, Rogério, especialmente aqueles referentes ao desmatamento na Amazônia. Ele disse que houve uma redução de 12% do desmatamento no mês de agosto, comparado ao mesmo período do ano passado. O que de fato é verdade, só que esse dado não traduz a realidade ambiental do país. Nos 6 primeiros meses de 2021, por exemplo, a Amazônia teve a maior área sob alerta de desmate em 6 anos. Outra declaração do ex-capitão Rogério foi de que 84% da floresta ainda está intacta e convidou os presentes na Assembleia a visitar a Amazônia. Só que não é bem isso que disse o Bolsonaro. Você esperava esse tipo de discurso do chefe do Estado brasileiro na ONU, Rogério? Qual é a realidade da floresta amazônica nesse momento?
Bom, eu não esperava nada demais, né, do discurso, que a gente viu que ali ele utilizou o mesmo método que ele vem utilizando desde o início do seu desgoverno, que é de produzir informações falsas e enganosas, de usar a maior cara de pau para afirmar que o governo protege o meio ambiente, que o Brasil tem investido na proteção ambiental, quando se sabe que é exatamente o contrário. Os dados do desmatamento, eles são muito voláteis, né? Eles variam, porque são dados que muitas vezes são comparações de mês a mês, de ano a ano. Então, eventualmente, você consegue detectar algum tipo de dado que possa atender a uma necessidade de um discurso, e foi isso que ele fez quando aponta a redução do desmatamento, porque os anos de 2019 e 2020, o desmatamento aumentou muito na Amazônia. Então, encontrar um mês que tenha tido uma redução comparado ao mesmo mês do ano anterior pode produzir um dado como o que ele apresentou de redução de 32% do desmatamento. Agora, de fato, a Amazônia vem sendo ameaçada e vem sendo degradada pelo garimpo ilegal, pelos madeireiros, pela parte nefasta do agronegócio brasileiro. Então há de fato um aumento no desmatamento, mas acima de tudo um aumento causado pela incidência de incêndios florestais. Quanto à existência de uma grande área ainda intacta, é verdade, a Amazônia, se a gente comparar com os demais biomas, né, com a Mata Atlântica, com o Cerrado, com a Caatinga, com o Pantanal, com os Pampas gaúchos, é fato que ela ainda é a que tem os maiores remanescentes de vegetação original, porque é uma área muito grande e que é a que mais tardiamente sofreu o processo de ocupação. Agora, o que a gente vê é já efeitos desse processo, e foi alertado por cientistas que mais alguns anos nesse processo que nós estamos na atualidade, ou seja, avançando no desmatamento, a gente vai chegar num momento que não terá mais retorno. A Amazônia vai sofrer um processo de savanização, né, que é uma alteração profunda na sua condição natural, que pode seguir para um processo de desertificação. E a Amazônia, ela é importante na produção das chuvas na nossa região. E a gente está vendo os efeitos da estiagem, da longa estiagem desse ano. Esses efeitos já estão manifestos no aumento da conta de luz, exatamente porque foi necessário acionar as termoelétricas, a gás e a diesel, a carvão, para produzir energia, já que os reservatórios de boa parte das hidrelétricas estão já chegando em níveis muito baixos, ameaçando o fornecimento desse tipo de energia. Isso é resultado de um desequilíbrio ecológico que se soma aos efeitos globais das mudanças climáticas, mas que está diretamente associada à mudança mudanças no bioma da Amazônia, e que afetam, portanto, os chamados rios voadores, que são essas águas que circulam na atmosfera com os processos da Amazônia que seguem para as regiões, regiões sudeste, centro-oeste, provocando chuvas. A gente viu que as chuvas diminuíram e isso está associado a esse processo. Então, não esperava de Bolsonaro nada, não dá para esperar nada dele que seja de alguma forma honesto, que seja de alguma forma verdadeiro e que seja que indique um mínimo de compromisso com as políticas ambientais no Brasil.
Rogério Rocco, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar o meu abraço.
Obrigado, Anderson, aos todos os amigos do Faixa Livre. É uma satisfação ter participado mais uma vez aqui do programa e espero que a gente consiga encontrar pautas ambientais positivas o mais breve possível. Obrigado e um forte abraço aí para todos os ouvintes e a todos os produtores aí do programa.
Conversamos aqui com o professor de Direito Ambiental, analista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e diretor da Associação dos Servidores Federais da Área Ambiental no Estado do Rio de Janeiro, a ASIBAMA-RJ, Rogério Rocco. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!